Adultério é apedrejamento. Hoje, a maioria da Igreja de Cristo, inclusive muitas batistas, interpretam relações sexuais ilícitas como adultério. E a posição é hoje, se adulterou, a parte inocente pode casar de novo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Primeiro que nem toca sobre adultério. Relações sexuais ilícitas, logo porneia, não é morreia, que é a palavra para adultério. São outras coisas. E aí o que acontece? Se você repudiar a sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, você a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, porque a mulher não podia trabalhar nessa época. Ela não podia se autossustentar. Ela ia precisar de alguém que a sustentasse. Por isso que ele diz, você a expõe ao adultério. Você está sendo cúmplice de uma situação que Deus condena se você mandar sua mulher embora. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem segundo o texto aí, porque o pessoal vê isso. Aonde aí está escrito que a parte que repudiou pode casar de novo? No texto aí. Estão vendo isso ou não? A parte que deu carta de divórcio. O que deu carta de divórcio, está escrito que ele pode casar de novo? Está ou não? Não está. Não tem isso. Aí o que eu ouço de muitos teólogos é assim, ó, está implícito. Não, peraí, como que está implícito? A Bíblia tem que estar às claras. Eis que aborreço a duplicidade e amo a tua lei. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Está implícito? Então vamos tirar essa dúvida. Mateus 19, 9 e 10. Abre aí na Bíblia. Os fariseus chegaram. Agora, Jesus não vai lidar desse assunto do nada. Tá? Lá em Mateus 5 ele lidou porque ele está pregando. E Jesus falou, eu preciso corrigir a interpretação dos fariseus. O divórcio está ligado diretamente a essa situação de cobiçar, de querer a outra, por causa do que Léo falava, não é? Se você achar uma mulher que seja mais formosa que a sua, manda a sua embora e fica com essa mais formosa. Então ele falou, eu tenho que corrigir isso para aqueles que são do reino de Deus. Aqui em Mateus 19 é diferente. Jesus vai tratar desse texto porque os fariseus vêm e perguntam para ele. Olhe lá como é que começa o texto de Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo significa posição de Iléu, porque é melhor. Estou andando na rua, vejo uma mulher mais formosa que a minha, opa, vai rodar a mulher. Isso no caso do judeu, vai engrossar depois para o pagão, para o gentio, desculpe, porque o gentio a mulher podia pedir divórcio. Você vai ver depois o que vai acontecer no texto bíblico. A coisa engrossa aí. Mas como os fariseus eram judeus e a mulher não tinha chance de pedir divórcio, as coitadas eram repudiadas ao bel prazer do coração ruim, mal do fariseu. Por isso que eles perguntam, por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido desde o princípio, e aí vem o princípio que eu já falei, e aí nós chegamos no versículo 9 e 10. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está dizendo, não pode casar de novo. Então não está tão implícito assim, é só olhar os outros textos. Ok? Então, Jesus está dizendo, não é para dar carta de divórcio, é para amar a sua esposa, ela vai envelhecer como você está envelhecendo, haverá coisas que você encontrava na sua esposa quando ela era novinha que você não encontra mais. E haverá coisas que você encontra agora que ela está mais velhinha que você não encontrava quando ela era jovem. Algumas verrugas, por exemplo. Que era uma das razões que Léo, tem um outro documento, que Léo diz assim, se você encontrar uma verruga na sua esposa, manda ela embora. Mas eu volto a dizer, a sorte desses caras, e eles tratam assim, porque a mulher não podia pedir divórcio. Porque se pudesse, eles não iam tratar assim. Eles estão tratando segundo o prazer deles. Entende? Então, o que nós temos aqui é a palavra de Deus dizendo: eu quero que vocês se cuidem no casamento até que a morte os separe. De novo, para suavizar o coração de todos nós. Vocês que estão num segundo casamento, daqui para frente a história é essa, daqui para trás a graça superabunda. Tá bom, gente? Fiquem em paz. Daqui para frente você vai viver a vida conjugal, pagando preço, porque você não sabia de nada disso. Deus diz: a minha graça te basta. Tá bom? Fiquem em paz. Então nós temos essa situação aqui. Mas existe um outro texto que dá mais luz ainda a essa coisa de que está implícito. Marcos capítulo 10. O mesmo momento de Marcos capítulo de Mateus capítulo 19. Mas como a Bíblia tem propósitos para leitores, em Marcos 10 tem diferenças no texto, porque o propósito é para o gentio. E o gentio, a mulher podia pedir divórcio. Ah, agora a coisa engrossou. Se fosse seguir o mecanismo de Léo, se você, minha filha, está andando na rua e vira um homem mais gracioso que o seu marido, manda ele embora e fica com o mais gracioso. Embora eu tenha uma máquina de lavar, o outro tenha só um tanquinho na barriga, o tanquinho chama mais atenção. Aí o que, que eu tenho aqui? Marcos 10. Então Marcos 10, vai lá comigo. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele respondeu: quem vos ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse... Jesus não quer dizer que concordou com eles, tá bom? Eles falaram o que eles acham que Moisés disse. Correto? Isso não quer dizer que Jesus concordou. Jesus agora vai dar a resposta para eles. Ah, é? Vocês acham que então Moisés mandou vocês mandarem a mulher de vocês embora? Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento, como ele também já tinha dito lá em Mateus 19. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai, se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Não tem a cláusula de exceção aí. Por quê? Porque o gentio que vai ler essa carta, porque Marcos é um evangelho para gentio, não tem cláusula de exceção. Deuteronômio 24 não existia para o gentio. O gentio tinha outras leis de divórcio. O gentio, lembra? O Império Romano, que vai ser o leitor aqui, o gentio romano, eles podiam divorciar por um monte de coisa. Não tinha uma cláusula de exceção para divórcio. O judeu tinha. Estava lá em Deuteronômio 24, que Léo também não respeitava. Mas o Império Greco-Romano não tinha cláusula nenhuma. Eles nem ligavam para Deuteronômio 24. Eles eram igual nós. Aliás, a Constituição brasileira está em cima de um palanque no STF, lá em Brasília, com 10 números. Estava visitando lá esses tempos atrás, que eu fui a Brasília, e eu estava com um grupo de crentes visitando o STF, e o grupo de crentes falou: olha, pastor, eles creem nos 10 mandamentos. O Brasil está em cima dos... Nada, está em cima das 10 leis da Pax Romana, é diferente. Tem nada a ver com os 10 mandamentos. Tem a ver com a Pax Romana, 10 princípios da Pax Romana. As leis brasileiras são muito próximas às leis romanas, greco-romanas, inclusive a de divórcio e recasamento. Então não tinha cláusula de exceção, vale tudo. Embora Léo tivesse que observar, ele, por causa da dureza do coração, inventou um monte de coisa, quem sabe até influenciado pela a cultura greco e romana. E, logicamente, pela dureza do coração dele. Por isso que Jesus aqui, ele diz: não tem cláusula de exceção. Não pode repudiar. Por causa nenhuma. E casar com outra, é quem repudiou. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Ah, não tem nada implícito, não. Está muito claro aqui para mim. Vai ficar sozinho até ela morrer. Olha aqui o que diz o versículo 12, ó. E se ela repudiar seu marido, por quê? Porque o império greco-romano e a lei romana permitia a mulher pedir carta de divórcio. Por que que ele não falou isso em Mateus? Porque o judeu não permitia. Por que que ele fala isso em Marcos? Porque o império greco-romano permite. Quem vai ler Marcos é gentio, que conhece a lei romana. Que é regido pela lei romana. E por isso que ele diz, então, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então a coisa ficou bem mais clara aqui agora. Qualquer um que repudiar também não pode casar. Nem a repudiada, nem o que repudiou. Nem o repudiado, nem a que repudiou. Você sabe o que os discípulos pensaram sobre tudo isso? Volta para Mateus 19 comigo. Como eles estavam em cima do ensino de Chamai e Léo, os apóstolos, os discípulos, que eles foram criados, né, na lei farisaica, e ouviram, né, o que Chamai e Léo falava, pode mandar embora, manda embora se errou o prato, manda embora se deu uma verruga, manda embora se você não acha mais ela bonitona, não é? Sabe o que eles falaram, depois que Jesus explica para eles? Olha o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Está vendo a cabeça dos homens? Ah, então a gente não pode mandar embora Jesus? Não. Nem se ela ficar feinha? Não. Nem se achar uma verruguinha? Não. E se ela queimar o prato? Também não. Sabe qual foi a conclusão de Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, Simão? Sabe qual foi? Judas, o que não era Iscariotes, Judas Iscariotes. Sabe qual foi a conclusão dos 12? É melhor não casar. Se a gente não pode mandar embora, não vamos casar. Olha a cabeça dos indivíduos. Aí o que Jesus disse para responder isso? Olha, não é tão simples assim. Não é qualquer um que consegue ficar sem casar. Jesus, porém, lhe respondeu, com respeito a não convém casar. É melhor você obedecer à Bíblia do que não casar, porque não é fácil ficar sem casar. E Jesus vai responder isso nesses próximos dois versículos. Ó. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Eunuco é pessoas que não casam, homens que não casam. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Se você é eunuco, então admita. E está apto para isso. Caso contrário, você vai ter que casar. Paulo vai falar isso de uma outra forma. Aquele que vive abrasado, que se case. Então, o que Jesus está falando aqui, ó, não é tão simples assim. O melhor é vocês pagarem o preço de cuidarem das suas esposas até que a morte os separe. As fazendo feliz, as fazendo realizadas, as fazendo extremamente dignas no relacionamento conjugal. Então, nós vamos continuar ainda. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 18, que é um outro texto paralelo, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever muito menos ainda do que Mateus e Marcos escreveram. Porque já havia dito, dado o princípio e tal, já tem aí toda a disposição do cânon, e aí o Espírito Santo fala, só fala isso, ó. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ponto final. Então não está tão implícito assim. Está implícito para quem não quer enxergar, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz claramente. Volto a dizer. Se você não sabia de nada disso e está no segundo casamento, você está debaixo da graça de Deus. Não debaixo de um adultério. Mas da graça de Deus. Ok? E fique em paz. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo vai tratar agora de um assunto que foi uma pergunta que a igreja de Corinto fez para ele. Ok? Havia gente casado segunda vez em Corinto? Havia. Havia gente casado segunda vez em Éfeso, na igreja de Éfeso? Havia. Havia gente casado segunda vez na igreja de Creta? Havia. É por isso que o presbiterato, o diaconato, é feito uma qualificação lá que diz assim, deve ser esposo de uma só mulher. São dois ministérios que Deus diz para quem está num segundo casamento, não vai desenvolver. O restante pode desenvolver qualquer um. É por isso que eles dizem isso. Paulo diz isso. Havia segundo casamento na igreja de Corinto? Havia gente casada segunda vez lá. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Estão debaixo da graça. E então é feita uma pergunta. Olha a pergunta que se faz. Ah, se nós temos um marido incrédulo e ele quer se separar, ir embora, o que a gente faz? Então Paulo vai responder no versículo 10 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios assim. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Senhor aí é Jesus. Essa palavra é referência a Jesus. Que a mulher não se separe do marido. Ué, mas Paulo está embasado no quê para dizer isso? Naquilo que Jesus disse está relatado em Marcos capítulo 10. Lá onde nós lemos. Lembra Marcos 10? Quer voltar lá? Volta lá em Marcos 10. Mas Paulo não tinha isso escrito ainda. Não tinha, mas lembra que ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é bom o homem referir? Jesus deu um ensino pessoal para Paulo. E lá no capítulo 10 de Marcos, não é? Nós encontramos lá Jesus dizendo isso no versículo 12. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus está dizendo, desde o início não foi assim. O que Deus uniu, o homem não separe. Então Paulo sabe disso. Por isso ele diz, o Senhor é que ordena, não se separe. Porém, se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Está vendo? Se porventura vier a acontecer a separação, não se case. Ou reconcilie com seu marido, se ele não se casar, não é? E que o marido não se aparte de sua mulher. Agora, Paulo, se você está falando que não é para ela se separar e vier a separar, como é que eu entendo isso? Ela não pode pedir a separação, mas vem a separação. O que está acontecendo aí? Agora você vai para o versículo 15 aí, ó, do mesmo contexto. Lembra, versículo existe para nós, antes era uma carta só. Como é que se dá essa separação se ela vier a acontecer? Está no versículo 15 aí, ó. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Está vendo aí, ó? Está lá. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Bom, não é para se separar. Se, porém, ela vier a separar... Mas peraí, Paulo, você está falando que não é para separar, que Jesus disse que não é para separar. Mas como que ela vai se separar? Porque o marido incrédulo vai pedir. E se o marido incrédulo pedir, Paulo está dizendo, deixa ele embora. Então nós temos aí, não é? No versículo 15, essa situação aí. Então pode haver uma separação? Pode. Pode ser que o indivíduo, por causa do coração duro, aí no caso eram as mulheres, mas pode ser homem também, decida ir embora. E então o que acontece? A gente tem que ficar em cima, importunando, insistindo, Paulo diz, não, deixa ele embora. Agora, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Muitos teólogos, quando pegam esse texto aí, ó, eles leem aquela expressãozinha, não fica sujeito à servidão, como liberdade para se casar de novo. Ok? Acontece que a palavra servidão está fazendo paralelismo com a palavra paz. Paz não é liberdade, é diferente. Se Paulo quisesse dizer que a pessoa que foi deixada está livre para um outro matrimônio, ele teria usado o substantivo para liberdade, eurotel, e não eirene, no grego. Porque ele fez isso. Deixa o seu dedo aí em 1 Coríntios 7 e vai comigo em Romanos 7. Você vê que ele fez isso. Versículo 2 de Romanos 7. Ora, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre. Ah, agora ele usou o substantivo livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Quando é que um cônjuge está livre para contrair novas núpcias? Quando o outro cônjuge morre. Ah, agora ele usou a palavra livre. Então volta para 1 Coríntios 7. Ele não usou a palavra livre, ele usou a palavra paz. Então o que tem a ver essa palavra servidão? Você imagine o que aconteceria no ambiente de um lar, num relacionamento. Se você conhece casos assim, você vai saber dizer muito mais por experiência, por conhecer, ou quem sabe até por viver, não sei. Ah, se um indivíduo quer ir embora e o outro cônjuge fica segurando, forçando o relacionamento, existe paz num relacionamento como esse? Não. O que vai existir? A guerra. O relacionamento fica desgastado, fica terrível, as pessoas são humilhadas, não é? É dito coisas terríveis um para o outro. Por isso que ele usa a palavra paz. Porque ele disse lá no início que a mulher não deveria se separar. Mas, se por acaso o seu marido incrédulo, que não conhece o Senhor, não quer saber da lei de Deus, não quer viver com você, você não tem obrigações, você não está sujeito à servidão, você não tem obrigações de ficar mantendo esse relacionamento que vai se tornar uma guerra dentro de casa. Palavras malditas serão ditas, ações humilhadoras serão travadas. Então você não está sujeito à servidão, porque Deus quer que vocês tenham paz, não é liberdade, como alguns entendem. Isso tem tudo a ver com o versículo 39. Vê aí o versículo 39 comigo. Veja só o que diz o versículo 39 do capítulo 7. No mesmo contexto, ele está lidando ainda com o assunto que foi perguntado para ele. Olha, nós estamos com um problema aqui, há alguns maridos que não conhecem a Jesus, que estão largando das suas esposas que conheceram a Jesus, o que fazer? A mulher não pede, a crente no caso. Depois ele fala o marido também, né, no versículo 11. Mas se porventura o incrédulo foi embora, deixa ele ir, você fica em paz, não livre. E aí o versículo 39 nos explica isso. A mulher está ligada enquanto vive o marido, mesmo que ele vá embora. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ok? Então é muito claro aí, quando a gente lê tudo, e não pega só uma coisinha, ok? Porque de fato, a palavra servidão, primeiro relacionamento que a gente faz a ela é liberdade. Que inclusive é a palavra para escravo. Então a primeira referência que eu falo, bom, não está sujeito à servidão, livre. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Servidão aí não está ligado apenas à obrigação que você tem conjugal. Está ligado também a uma obrigação conjugal que você tem, mas com um cônjuge que não quer ver você na frente dele, que fica criando uma situação horrível para você, e eu disse que não era para separar, mas também não é para você aguentar isso. Você não se separa, mas se o seu marido quer ir embora, deixa ele ir embora. Você não é obrigada a ficar nessa sujeição de um homem como esse, caso lá de 1 Coríntios, tá bom? Você foi chamado à paz, não à liberdade. Paulo está dizendo, eu não estou forçando ninguém aqui a viver debaixo de um jugo de humilhação, de um jugo de palavras malditas, não é isso. Estou dizendo que nós não podemos nos separar. Porém, se alguém que quer ir embora, deixa embora, você não tem que forçar esse relacionamento, porque Deus quer que você viva em paz, não embaixo de um jugo de humilhação, não embaixo de um jugo de palavras malditas, Mas paz, eirene, não quer dizer liberdade eurotel. Liberdade, na teologia bíblica, é quando morre um dos cônjuges. Romanos capítulo 7. Ok? E o versículo 39 vem fechar para nós essa história aí de Paulo, falando a respeito, então, disso aí. Paz também não é entendido como um segundo casamento. Até porque a mente de Paulo para casamento não é de paz. Paulo diz, olha, casamento não é um lugar assim que se traz paz, não. Casamento é um lugar de luta, um lugar de preocupação, um lugar de dificuldade. No mesmo contexto ele diz isso, olha lá, versículos 25 a 28. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Como se tornou Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando para nós. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Então aqui para vocês, volto a dizer que estão no segundo casamento. Daqui para frente é outra história. Tá? Você não conhecia o princípio? Graça. Daqui para frente, nada mais de separação. Nem para quem está no primeiro, nem para quem está no segundo, nem para quem está no terceiro, quarto, quinto, sei lá. Tá bom? Conheceu o princípio? Obediência. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas não é que não pode casar. Ok? Mas se te casares com isto, não pecas. Pronto, ele disse. Não quer dizer que eu acho que casar é pecado, como a Igreja Católica Apostólica Romana entende. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. A opinião de Paulo, ele deixa claro isso, é que casamento é lugar de preocupação, angústia. Por isso, quando ele disse, Deus vos chamou a paz, no versículo 15, ele não está ligando a essa paz a uma liberdade para um novo casamento, porque na cabeça dele, casamento é igual angústia, preocupação. E a gente sabe o que ele está dizendo. Alguns de vocês que vivem um casamento de angústia e preocupação, até, de repente, nem por causa de alguma dificuldade conjugal, por dificuldades que existem quando constituímos uma família. Não seria melhor se eu fosse sozinho? O custo não seria mais baixo? Se seria. Com três? E o arreboque ainda? Seria muito mais baixo, está vendo? Isso é angústia, preocupação. Ele vai continuar dizendo, olha o que ele diz no versículo 31, o 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E isso é a palavra paz. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, ele não está falando que é pecado casar, mas é melhor não casar. Cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Da mesma maneira, a mulher, tanto viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, não quero fazer assédio espiritual em cima de ninguém, diz Paulo, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ele está dizendo, nos dias dele, ficar casado era muito difícil. Nos nossos dias também. Então, paz, do versículo 15, não está ligado à liberdade e nem a um segundo casamento, porque a própria mente de Paulo, paz a gente tem fora do casamento e não dentro do casamento. Então, quando alguns teólogos entendem esse paz aí como liberdade, precisam ler o resto todo do contexto e conhecer o mínimo possível do que significa filologia, estudo de vocábulo, porque paz não quer dizer livre. E olhar para Romanos capítulo 7, ok? Vamos continuar aqui. Testemunho bíblico de alguém que ficou firme, esperando Oséias. Não se casou novamente, mesmo sua mulher sendo adúltera e o abandonando. Ok? Ele permaneceu sozinho com os filhos até o resgate de Gomer, sua esposa. Oséias não se casou novamente, mesmo que Gomer tivesse se prostituído, adulterado e abandonado. Foi isso que aconteceu. Ainda deixou ele com um filho que não era dele, Loami. Mas ele ficou lá, quieto. Como ela não se casou de novo, ela apenas se prostituiu, adulterou, abandonou, viveu com um homem, mas não se casou, Deus diz para ele, agora vai lá, usaram e abusaram de Gomer, ela colheu os resultados do pecado dela, está lá na feira de escravo, sem dente, ninguém mais a quer, por isso ela está sendo vendida como escrava, ninguém mais a quer como prostituta de Baal, ninguém mais tem interesse, e quando não tinha interesse, eles vendiam mesmo, porque eles precisavam que os homens tivessem interesse nessas prostitutas de Baal, porque eles criam que quanto mais relação sexual aqui na terra, mais o Deus Baal fica excitado no céu e faz chover na terra, e a chuva era o sêmen do Deus Baal caindo sobre a terra. Então vai lá, olha para Gomer e fala, tadinha, não tem interesse, não tem o coabitar, não excita Baal, não chove. Tira essa prostituta, manda ela embora para a escrava. Porque ninguém tem interesse por ela, não vai colaborar com a chuva. Entenderam? Tudo isso é teologia de Baal. Por isso ela foi ser vendida na feira de escravo. Judiada, desgastada. Deus diz, Oséias, você é fiel. Vai lá, meu filho, abre em Oséias agora, capítulo 3. Vai lá, meu filho, resgata a mulher. Ela é tua mulher. Ela errou, mas você perdoa. Eu, Deus? Que isso? Ela que escolheu, ela que se arrebente. Eu tenho direito de outra mulher. Foi isso que Oséias respondeu? É isso que Oséias faz? Por isso ele é exemplo. E Léo e Chamai nem estão aqui na Bíblia. A gente conhece esses caras por causa da história. Disse o Senhor, vai outra vez. Versículo 1 do capítulo 3 de Oséias. Oséias 3, 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não é esposa. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias está prefigurando a fidelidade de Deus. Oséias é um homem que permanece ali. A história dele é muito difícil, como é difícil a história de muitos de crentes que existem. Eu sei. Só Deus sabe quanto eu, quanto Denise, sofremos por pessoas que nós conhecemos, que estão na história de Oséias. Às vezes invertida. É a mulher que é Oséias na história. E Gomer é o marido que saiu, o marido que não quer mais nada sério com Deus, que vai embora, que abandona. Deus sabe quanto a gente chora, quanto a gente sofre. Quantas madrugadas eu levanto, Denise levanta, orando por todos que nós conhecemos que estão nessa situação, porque é muito difícil. É muito difícil. E eu quero dizer para vocês que eu quero estar disposto como pastor a vocês, não tem hora, não tem dia, porque eu sei que é difícil, mas como Oséias, eu tenho que continuar firme no Senhor, pedindo que o Senhor traga de volta, como pessoa transformada, na graça de Deus. Deus tem um senso, para mexer com a gente. Porque é sabido que as pessoas dizem assim, para uma mulher é muito mais fácil ficar sozinha, mas para um homem, Oséias é o quê? Homem. Deus não deu uma história ilustrativa como mulher, deu um homem, porque ele já sabe que para o homem é mais difícil, mas não é impossível. Esse é o testemunho bíblico. de alguém que teve que amargar um cônjuge adúltero, insensato, foi embora, abandonou, mas ele ficou esperando. Teve que ficar com um filho que nem dele era, Loami, criou esse menino como seu próprio filho, e isso é amor sacrificial. E aí Deus diz, agora vai lá, e mostra o que é um amor segundo o meu coração. É difícil. Eu vou dizer para vocês, graças ao bom Deus, eu não sou chamado para um ministério como o de profeta Oséias, porque eu não sei se eu aguentaria. Muito difícil, muito doloroso. E eu sei disso, que há muitos irmãos em Cristo que eu amo, estou disposto a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, que estão passando situações muito semelhantes à de Oséias. E quanto é difícil. E saiba, eu estou de joelhos, muitas vezes de madrugada, orando por vocês. Para que Deus suporte, para que Deus transforme o coração de um cônjuge que está errado, está pensando errado e agindo de forma errada. Testemunho histórico. Os pais da igreja são aqueles homens que viveram logo depois dos apóstolos, inclusive alguns deles conviveram com os apóstolos, ok? Os pais da igreja nos 5 primeiros séculos e os líderes em geral, com exceção a Ambrosiastro, que não é um indivíduo, na verdade, foi dado o nome a esse camarada aí, porque alguém escreveu um documento, tá? E pensam que ele deva ter vivido aí entre 330 e 400. Na verdade, quem achou esse documento foi um tal de Erasmo de Rotterdam, que eu já vou falar já dele. Esse é o único documento em milhares de documentos que existe dos pais da igreja sobre casamento e divórcio, que concorda com a posição da parte inocente, vitimada. O restante dos pais da igreja, grandes homens da igreja, homens que foram usados por Deus para estabelecer, instituir, não é? Dar continuidade à igreja que foi implantada no Novo Testamento, até o século XVI, 16 séculos depois, teriam sido unânimes, são unânimes no entendimento do ensino de Cristo e Paulo. Se alguém sofresse o infortúnio de divórcio, um novo casamento não seria permitido qualquer que fosse a causa. Então eu vou ler alguns documentos de pais da igreja aqui para vocês, para que vocês ouçam. Pastor de Hermas, um livro muito amado pelos primeiros séculos da igreja, ordena que mesmo em caso de adultério, o marido deve permanecer celibatário depois de divorciar-se de sua esposa, que ele promoveria para não conviver com uma pessoa que vivia em pecado. Então o pastor de Hermas diz isso, um pai da igreja. Um documento, um livro muito lido, não é? Prazerosamente lido pela igreja dos primeiros séculos. Justino Marte, primeiro apologista da história da igreja, dos anos 200 depois de Cristo, defendia a igreja perante o Império Greco-Romano, porque falavam que a igreja era uma comunidade de gente que comia a gente, porque falava que a gente comia o corpo de Cristo na ceia, então chamavam a gente de canibalistas, não é? Gente que cometia incesto, porque o irmão casava com a irmã na igreja, porque eles eram chamados de irmão e irmã, como a gente se chama. Então a concepção do mundo lá fora era totalmente errada sobre a igreja. Esse Justino Marte escreveu vários livros, vários documentos, e ele toca no casamento, ele diz assim, indica que ao contrário da permissão secular grega para um novo casamento depois do divórcio, os cristãos devem ser marcados pelo celibato em tal situação. Mais um documento para vocês. Atenágoras, um outro pai da igreja, que escreveu uma súplica em favor dos cristãos, dirigido ao imperador Marco Aurélio, porque o pessoal matava cristão, não é? Diz assim, que um segundo casamento é justamente visto como adultério, por isso deve ser evitado para os cristãos. Volto a dizer, para quem sabia do princípio, quem não sabia está debaixo da graça. Teófilo de Antioquia escreveu uma carta, outro pai da igreja, Resposta ao seu amigo Autólico, defendendo a fé cristã e apresentando a cláusula excepcional de Mateus 5,32 em defesa da posição cristã contra o recasamento. Orígenes, outro pai da igreja, mestre de Alexandria, em seu detalhado comentário de Mateus, faz várias referências à indissolubilidade do casamento e nenhuma vez sequer alude ao caso do cônjuge inocente. Vocês vão ver isso já já. Assim como outros, como Tertuliano, Basílio de Ancira, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Apolinário de Laodiceia, Teodoro de Mepsuéstia, João Crisóstomo, Teodorato, Ambrósio, Jerônimo, Leão de Roma e Agostinho de Hipona, muito conhecido por muita gente aí, era uma voz única com respeito à posição de Jesus e de Paulo, com respeito ao divórcio e o segundo casamento. Aí, lá para os áureos do século XVI, na verdade isso aconteceu mais ou menos por volta de 1466, 1536, um monge humanista chamado Erasmo de Roterdã, da cidade de Roterdã, ok? Ele começou a se enveredar pelos clássicos gregos, filosofia, lê Platão e assim por diante. E virou um humanista. O que é um humanista? Um humanista crê em algumas coisas. Vou ler algumas coisas que esse camarada dizia. Sentia-se chamado a limpar e purificar a igreja mediante a aplicação da erudição humanista à tradição cristã. Então ele achava assim, que o que os homens falam e pensam vai purificar o que os pastores falam, o que os líderes religiosos falam. A base da reforma para ele era o seguinte, os gregos, a filosofia grega e não as sagradas escrituras. A posição dele era a posição de que através da verdade, que a verdade e a piedade não eram resultados de ritos sagrados, mas da pesquisa histórica. Eu vou me tornar cada vez mais piedoso e consagrado se eu pesquisar a história filosófica, os clássicos gregos. Ele dizia, vê se você ia colocar seu filho numa escola que fosse dirigida por esse homem. Ele dizia que a educação eficaz é aquela que é totalmente desassociada da religiosidade. Isso é humanista. Um monge que vivia no mosteiro, aqui, até aqui não tinha ainda igreja católica, igreja protestante, está começando a acontecer, tá bom? Ah, esse camarada rompeu com Lutero por causa de outro assunto, não é? Assunto de livre-arbítrio e eleição. Mas esse camarada é um camarada humanista. Ele crê que o homem tem a resposta. E ele saiu com um argumento que hoje é o argumento mais crido e seguido na igreja cristã com respeito a um segundo casamento e divórcio. Que a parte inocente pode se casar. A parte vitimada pode se casar de novo. Você vai ouvir isso em muitas igrejas por aí. Isso quem criou foi Erasmo de Roterdã. Por isso é conhecido como a ponto de vista erasmiano. Agora eu fiz uma pergunta para a gente responder junto. Teria o Espírito Santo permitido um equívoco durante 16 séculos? Teria o Espírito Santo feito que todos os pais da igreja, menos esse Ambrosiastro, que nem o indivíduo é, é um documento que acharam e acharam que era de Ambrósio e botaram Ambrosiastro. Teria o Espírito Santo permitido que todos os pais da igreja, Paulo e Jesus, tivessem errado até Erasmo de Roterdã? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. A partir daí, então, esse ponto de vista, ele é difundido. Difundido pelos protestantes, pelos credos protestantes, pelos concílios protestantes. Tem um muito conhecido, a Confissão de Fé de Westminster, de 1643, que é a confissão mais seguida pela igreja presbiteriana do Brasil, mas muitos batistas também a seguem. E ela tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa. Mas confissão, credo, é confissão e credo. Tem alguns credos que é credo mesmo, não é? São percepções humanas, interpretações humanas. Volto a dizer, quando tem dúvida, quem é o juiz, quem é o parâmetro? Deus, através da palavra. Mas a confissão de Westminster, quando trata de divórcio e recasamento, diz assim, ó, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. Posição erasmiana. Erasmo de Roterdã. E depois de obter o divórcio, casar com outrem. Como se a parte infiel fosse morta. Mas a Bíblia não diz isso. Por que que a confissão de Westminster disse isso? Porque eles tiveram que dar uma ajeitada. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz exatamente o contrário, que a mulher ou o marido estão ligados um ao outro até que um ou outro morra. Romanos 7 diz isso, 1 Coríntios 7 diz isso, Jesus disse isso, Deus disse isso em Deuteronômio 24. Então a confissão de Westminster teve que dar uma ajeitada, mas a confissão de Westminster não acertou, está equivocada nesse assunto. Isso é testemunho histórico. Então, diante disso, há algumas justificativas que a gente precisa entender, que a gente ouve muito por aí. Uma delas, eu tenho o direito de ser feliz. Claro que tem. Mas claro que tem. Agora, casamento não é garantia de felicidade. Quando a pessoa diz que ela tem o direito de ser feliz, jogando isso porque ela ouve que, olha, você fica em paz no Senhor, aguenta no Senhor, não é? Ah, tenha no Senhor toda a satisfação dos seus desejos, a gente ouve, mas eu tenho o direito de ser feliz. Claro que tem. Mas quantas pessoas estão hoje casadas e são infelizes? Casamento não é garantia de felicidade. Não é o único meio de felicidade. E se desobedecer a palavra de Deus, vou dizer, vai ser um meio de infelicidade. Então, é verdade, é difícil. É muito, como eu disse, eu estou dando o meu testemunho com todo o meu coração aberto diante de Deus. Deus é minha testemunha, quanto eu e minha esposa sofremos por irmãos em Cristo que estão no momento difícil da sua vida conjugal. Mas um segundo casamento não é meio e garantia de felicidade. Não é. Segundo, a solidão dói. 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 Eu já passei por isso. Meu primeiro ministério foi trabalhar na Igreja Batista Central de Campinas, quando eu era ainda seminarista, estagiário. E eu saí assim de um ambiente onde a gente morava em quatro, né, no seminário, depois fui para essa igreja. Então saí assim de uma vida comunitária intensa. Eu vivia com quatro rapazes no quarto, eu tinha o grupão, trabalhava nas áreas de trabalho lá no seminário, sala de aula cheio de gente ao meu lado, cheio de gente, minha namorada pertinho de mim. Era uma delícia, da noite pro dia. Fui morar embaixo da casa de um indivíduo, num espaço que a igreja tinha, sozinho. Como a solidão dói. Eu chorava todo dia. Chorava por causa da solidão, porque a solidão dói mesmo. Mas quando a gente deixa que ela assuma proporções que Deus está dizendo, você não está sozinho, meu amigo, eu estou aqui. Eu me esqueci que, embora eu estivesse ali sozinho, eu não estava só. Eu me esqueci da presença do meu Deus. Essa que é a verdade. Porque depois eu aguentei. E eu aprendi a lidar com essa solidão na presença de Deus. E vou dizer para vocês, não há companhia melhor, mais gostosa, mais prazerosa do que a companhia de Deus. Dói, a solidão dói. Eu sei. Mas casamento não é garantia de resolução de solidão. Quantos casais estão casados e dizem, eu me sinto só? Então a solidão dói, eu concordo. Mas casamento não é o único mecanismo e não é garantia para se resolver essa solidão. Mas o outro pastor pensa diferente. E muitos outros. E volto a dizer, eu não penso nada sobre segundo casamento e divórcio. Nada. Estou apenas lendo a Bíblia com vocês aqui. E vou dizer uma coisa. Gostaria muito, 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 muito que tivesse um princípio bíblico que eu pudesse falar para a parte inocente. Vá para outro relacionamento. Ai, como eu gostaria. Mas eu teria um grande prazer de dizer para alguns, sai fora mesmo e arruma outro. Vou até apresentar uma outra pessoa piedosa para você casar. Eu ia ser o maior santo casamenteiro dessa terra. Mas não posso. Não posso ir contra a minha consciência bíblica que eu estou mostrando para vocês. Há outros pastores que vocês inclusive conhecem, que pensam de outra maneira. Mas precisam abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia. Está aqui, ó, que pode, que pode, que pode. Como está sendo feito nesta manhã aqui. Caso contrário, eu acho, porque é muito em cima do eu acho. A experiência tem demonstrado. Experiência aqui tem demonstrado que a graça suporta. Tenho dito que nós temos gente casada segunda vez aqui, que são nossos irmãos, adorando conosco. Eu estou realizado com essas ovelhas, a graça suportou. Mas o fato deles estarem assim hoje não indica que outros podem estar. Eles não conheciam o princípio. Estão debaixo da graça. E a graça não pode ser suporte para a minha desobediência. Paulo diz isso. Ah, então se a graça é assim, vamos pecar ainda mais. De jeito nenhum. A graça não é suporte para a minha desobediência. Mas há outros que pensam diferente. E o outro argumento que fala é, há tantos casais na igreja casados segunda vez. Há mesmo. São abençoados por Deus, estão debaixo da graça, não conheciam o princípio. Quando conhece o princípio, Deus diz, agora ouve e obedece. E nós temos que obedecer como igreja. Volto a dizer, eu gostaria muito que tivesse um princípio para eu poder dizer para vocês, vá em frente, mas eu não posso. Eu não posso. Não é porque eu quero. Não é porque eu quero. É porque eu tenho que obedecer à Bíblia. E eu tenho que obedecer à Bíblia pelo menos por três razões. Primeiro, gente, porque Deus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E vocês estão vendo que eu não tenho essa posição porque eu acho. Desde o início, não é porque eu acho. É porque eu vejo na Bíblia, através de um estudo sério, com a graça de Deus e iluminação do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu seria capaz de fazer nem nada disso. Quero deixar isso claro para vocês. Então eu tenho que obedecer à Bíblia porque eu amo o meu Senhor. Segundo, pela minha família e pelos meus filhos. Que a Bíblia diz que na casa daquele que teme o Senhor, ela estará segura. Eu não posso colocar os meus filhos e a minha esposa em risco, em perigo, pela desobediência às Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, porque eu sou o pastor dessa igreja. E como pastor dessa igreja, Deus me manda pregar a palavra e nada mais. Por isso eu digo para vocês, a minha opinião é a que menos importa. Eu não penso nada sobre divórcio, segundo casamento, nada. Eu apenas faço exegese e prego para vocês. Nada aqui é pensamento meu. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria de ter escrito tudo isso. Ah, se eu gostaria. Mas Deus não me deu essa oportunidade. Ele me deu o privilégio de pregar, mas não de escrever. Então, por essas três razões, nós temos que obedecer à Bíblia. Vocês também. Nós temos que obedecer à Bíblia como igreja, porque amamos o Senhor, por amor à nossa família, para que haja segurança em nossa casa, e por amor à igreja de Cristo Jesus. Então, diante disso, queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, que há algumas implicações teológicas. Primeira, se o casamento prefigura o amor eterno da Trindade, como que o divórcio e o recasamento se encaixariam nessa figura? Tá? De se tornar uma só carne. Será que o Senhor se divorcia de mim? Será que o Senhor me manda embora? Não, nunca faz isso. Aquele que o Pai me deu, jamais arrebatará da minha mão. E da mão do Pai não será tirado. Se o casamento prefigura relacionamento de Cristo com a igreja, como o divórcio e o segundo casamento se encaixam nessa figura? Será que Jesus também se divorcia da igreja? Não, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Estou usando João 10 e 2 Timóteo capítulo 3, 2, 13. Então nós temos aqui essa segurança. Como que um segundo casamento, alguns de vocês que estão no segundo casamento, prefigura o relacionamento de Jesus com a igreja? A graça que superabunda. Por isso, fique em paz. Fique em paz. Ok? Então, diante disso, eu quero fazer reafirmações de afirmações que eu já fiz aqui no passado. E elas se mantêm. Porque as minhas afirmações, como eu disse, não são afirmações pessoais. A minha opinião é a que menos importa. Eu afirmei quando fui à sucessão pastoral, primeiro processo, é indicado pela igreja. Eu afirmei para a igreja antes da eleição o seguinte: a minha posição sobre divórcio e segundo casamento, à luz das Sagradas Escrituras, e eu escrevi assim: o divórcio é algo detestável ao Senhor, porém ele foi permitido na lei mosaica devido à dureza do coração do homem e para a proteção da mulher e da família, como explicado hoje de manhã. Segundo, Jesus, quando ensinou sobre o divórcio, sempre salientou que o propósito de Deus é que o casal viva conjugalmente por toda a vida, a não ser que o Senhor interrompa o casamento com a morte. E isso foi explicado muito bem aqui pela palavra. Então, o divórcio, se acontecer, deve perdurar o restante da vida ou até que um dos cônjuges faleça, como a Bíblia fala. Porém, se um irmão em Cristo é casado pela segunda vez, tudo isso eu afirmei lá em 2007, perduram até hoje, porque não é minha opinião, é a de Deus na Bíblia. Se o irmão em Cristo é casado pela segunda vez e vem a conhecer o princípio depois do seu segundo casamento, poderá, por meio da graça, viver em comunhão com a igreja. Se, porém, conhecer o princípio depois do divórcio, mas antes de um segundo matrimônio, não deve considerar um recasamento como possibilidade agradável a Deus, e a igreja não deve aceitar tal relação, porque precisamos obedecer à Bíblia. Em ambos os casos, não poderão exercer o presbiterato e o diaconato, porque isso é Deus que manda, não é o pastor Darcy que acha. Então é aberto vocês trabalharem tudo aqui na igreja, mas infelizmente ser pastor e diácono não vai poder. Deus é que fala isso. Então, diante de todas essas afirmações, foi feita uma cédula de eleição, que perdura até hoje. E eu preciso ser muito honesto e sincero com vocês. E nessa cédula era assim, ó: o processo de sucessão pastoral para eleição do pastor titular e presidente da Igreja Batista de Vila Mariana, 83% dos membros consultados em 21/10/2007 indicou o nome do pastor Darcy Zborowski Jr. Após a apresentação de sua filosofia de ministério, ocorrido no domingo passado, né, lá daquela época, e para efeitos legais de eleição, como membro da Igreja Batista de Vila Mariana, venho, através dessa cédula, vocês que votaram, posicionar-me diante da indicação do pastor Darcy Zborowski Júnior para pastor titular e presidente da igreja. Então, olha lá, após a apresentação de sua filosofia de ministério. Então, todos que votaram no pastor, sim, concordo, que foram 94% da igreja, entenderam que o pastor Darcy, à luz das Sagradas Escrituras, no quesito divórcio e segundo casamento, iria preservar a posição bíblica. E eu não posso mudar isso. E até que o Senhor me leve ao céu, eu não vou mudar isso, porque é a Bíblia. Volto a dizer, como eu gostaria, irmãos, mas eu não posso. Então eu quero tranquilizar o coração de todos vocês. Estou trazendo esse assunto porque nunca trouxe à igreja. E às vezes eu ouço uma dúvida aqui, uma pergunta colar. A palavra de Deus foi pregada nessa manhã, este estudo foi gravado, está totalmente gravado, você pode ter um CD disso, volto a dizer, é bom ouvir várias vezes, vou escrever tudo isso, vai num artigo lá no site, para você acompanhar o escrito com o falado, porque não é um assunto simples, não é. Eu tenho um grande amigo, que ensina muito de vocês, que diz: eu ainda não tenho uma posição formada. Um grande amigo meu, pastor que prega aqui. Ele é coerente, ele não tem. E porque ele não tem, ele não segue nada. Ele diz: aqui não pode, para que eu não corra o erro de estar desobedecendo a Bíblia. Tenho outros colegas que têm uma posição diferente. Tem pessoas que têm a mesma posição bíblica. Volto a dizer, eu não penso nada sobre divórcio, segundo casamento. Quem pensou por nós foi Deus. E a gente vai viver nessa igreja, debaixo do princípio bíblico. Se você tiver perguntas, você pode mandar para ibvm@ibvm.org.br. ibvm@ibvm.org.br. Por quê? Eu vou usar essas perguntas também para ir para o site. Vou transcrever a pergunta, vou segurar anonimamente o seu nome, tá bom? E vou mandar para o site essas perguntas com a resposta, porque pode ser a dúvida de muita gente. E qualquer dúvida, ibvm@ibvm.org.br, pode fazer perguntas, responderei e colocarei no site para vocês, ok? Vamos nos colocar em pé para orarmos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, tão esclarecedora, tão graciosa, e tão, Senhor, a sustentadora. Muito obrigado. Muito obrigado porque ela nos ensinou, porque também através dela a tua graça é experimentada e podemos usufruir dela. E obrigado porque o Senhor, através da tua palavra, tem sustentado esta igreja. Continua nos abençoando. Continua, Senhor, nos dando condições sempre de uma dependência total a ti, para que o Senhor encontre essa igreja como uma igreja plenamente obediente, plenamente sustentada na tua palavra. E rogamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu amor imenso e as consolações e orientações do teu Espírito Santo nos ajude, nos console, nos oriente e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém.